GTI, Administração de Recursos. Carta do Gestor, julho de 2022. A conversão da carta, de texto para o áudio, foi idealizada pelo site zoomcapitalbr.com. Prezados cotistas, o mês de julho trouxe um alento aos mercados globais, com forte recuperação das principais bolsas. S&P 500 subiu 9,11%, recuperando-se da queda de junho, enquanto o Nasdaq subiu 12,5%. O Ibovespa encerrou o mês com alta de 4,69%, enquanto os nossos fundos subiram 6,05%, GTI de Mona, 6%, GTI AIFA, e 5,12%, GTI Nimrod. O dólar se valorizou 1,16% contra a cesta de moedas, com destaque para o euro, que atingiu a paridade depois de 2 décadas. Já o real se valorizou 1,6% diante do dólar. A inflação alta levou o Banco Central Europeu a elevar os juros em 0,5%. Na primeira alta em mais de 10 anos, e o FED elevou a sua taxa básica, novamente em 0,75%, mas dando um tom mais suave tanto para o risco de recessão quanto para a perda de força da inflação. A queda de 10% no preço do petróleo também contribuiu para melhorar o humor dos mercados. O Brasil se mostra à frente da maioria das nações no que tange à política monetária. Nosso ciclo já poderia ter sido encerrado, mas o BCB prefere ser mais conservador e tende a promover uma nova elevação de 0,5% na reunião para esse início de agosto. Gato escaldado tem medo de água fria. Enquanto EU e Europa estavam há 4 décadas sem experimentar a inflação de 2 dígitos, nós ainda temos na memória a hiperinflação dos anos 80 e 90. Como mencionamos nas últimas cartas, as diversas reformas macro e microeconômicas têm contribuído favoravelmente para atrair investimentos. Os efeitos de mais longo prazo têm compensado os efeitos cíclicos oriundos do aperto monetário. O mercado de trabalho segue trazendo notícias positivas, com a abertura de novos postos superando as expectativas. O desemprego de junho caiu para 9,3%, menor nível desde dezembro de 2015. O governo obteve um grande sucesso em aprovar neste mês a PEC das bondades, ou PEC kamikaze, para os opositores e imprensa. Entre as benesses destacamos o Vale Gás, o voucher de R$ 1.000 para os caminhoneiros, para compensar parte da alta dos combustíveis, e o aumento em R$ 200 no Auxílio Brasil. Essas medidas trarão um impacto de pouco mais de R$ 40 bilhões, utilizando recursos extraordinários, boa parte oriunda de dividendos extraordinários das estatais. Possivelmente a combinação entre a redução nos preços dos combustíveis, parte pela queda no petróleo, parte pela redução no ICMS para 18% e o aumento no Auxílio Brasil, devem contribuir para melhorar a popularidade do presidente nos próximos meses, tornando a disputa eleitoral mais acirrada. Salvo pelos candidatos nanicos, aí incluída a chapa PMDB-PSDB, apenas 3 candidatos apresentam alguma relevância em termos de intenções de votos: Jair Bolsonaro e Lula, hoje em segundo turno, e, bem atrás, Ciro Gomes, com 5% a 7% de intenções. O grande destaque no mês, apesar da redução nos preços dos derivados, ficou por conta de Petrobras. Essa redução diminui o risco de eventuais interferências políticas na empresa ou mudança em sua política de preços. A empresa divulgou os resultados do segundo trimestre, mostrando números fantásticos. A receita líquida cresceu 22% em relação ao trimestre anterior, atingindo R$ 171,00 bi. O EBITDA recorrente foi de R$ 99,00 bi. Com margem de 57,9%, 27% acima do 1Q22, enquanto o lucro líquido recorrente foi de R$ 45,00 bi, com 26% de margem. A dívida líquida da empresa caiu novamente, 14,1% no trimestre e 35,3% a menos que um ano atrás, e está em US$ 34,40 bi. Incluindo os arrendamentos, ou US$ 11,90 bi, considerando-se apenas a parte financeira. Devido a esta robusta geração de caixa e para preservar uma estrutura de capital mais eficiente, a empresa anunciou que pagará dividendos extraordinários, R$ 6,73 a ação, ou mais de 20% sobre o preço da ação na véspera. Já as ações da Vale foram o destaque negativo no mês, frustrando em termos de volume de minério de ferro e pela forte correção de preços no minério, que chegou a bater US$ 90 americanos/ton ao longo do mês, depois de superar os US$ 140 americanos/ton ainda em abril. A empresa divulgou margem EBITDA de 47%, gerando US$ 5,25 bi no trimestre e anunciou um novo dividendo, resultando em aproximadamente 5% de yield. Seguimos bastante confortáveis com nossa exposição aos setores de commodities, apesar do risco de desaceleração da economia. Os preços de hoje nos parecem bastante atrativos, com grande margem de segurança. A alta de juros tem prejudicado as empresas mais voltadas à atividade doméstica. As despesas financeiras subiram consideravelmente em relação ao 2Q21, enquanto o valor presente dos fluxos de caixa caiu, como reflexo desse novo patamar de 13% ao ano. Ainda assim, esperamos para a maioria delas resultados fortes, refletindo a melhora na atividade. Atenciosamente, André Gordon. A conversão da carta, de texto para o áudio, foi idealizada pelo site zoomcapitalbr.com. Aviso legal. É recomendada a leitura cuidadosa do regulamento dos fundos pelo investidor antes de tomar a decisão de aplicar seus recursos. A rentabilidade passada não representa a garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade, quando divulgada, não é líquido de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito, FGC. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 meses. A gestora não se responsabiliza por quaisquer decisões tomadas tendo como base os dados deste documento. As informações aqui contidas têm caráter meramente informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento de investimentos ou oferta para aquisição de valores mobiliários. Os investimentos em fundos de investimento e demais valores mobiliários apresentam riscos para o investidor. Os fundos de ações com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.